A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio 306 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, host mais uma semana neste programa. E temos grandes comentários dessa semana 6, grandes presenças na semana 6, o retorno triunfal de Pedro Betânia. Boa noite, Bet.
Salve, salve, Dandan. Salve, salve a todos os ouvintes do Fumbinho. Estou de volta e com opiniões polêmicas, como sempre.
É este o nosso objetivo, Betânia, a presença também de opiniões de Guilherme Alves. Boa noite, Guilherme.
Salve, Dandan, salve, Betânia. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde para todo mundo que está nos escutando. Estamos aqui novamente para mais um Fumblinho e vamos que vamos.
É isso. Felizmente, este podcast não está sob as garras de Adam Gaze, então a gente tem a liberdade de trabalhar com prazer e vamos, inclusive, exercer esse nosso direito de liberdade indo para um bloco de recados e já voltamos com o Fumble na Net 306. Muito bem, amigos, 306 programas, é muita história, mas uma coisa que não muda é o nosso pedido para que você acesse fumblenanet.com.br, confira todo a enorme gama de conteúdos que estamos gerando para você sobre esportes americanos nesse site. Neste momento temos 48 podcasts cobrindo a NFL, e aí tem Fumblinho, tem esportismo, tem Contando Jardas falando de fantasy, 22 podcasts de franquias da NFL. Temos podcast de NBA, a temporada acabou, mas o Nuaro continua fazendo essa cobertura. Eles acabaram de falar, inclusive, das finais e o 17º título do Los Angeles Lakers. A MLB acaba de chegar à World Series e no dia que a gente está gravando aqui, segunda-feira, tem podcast já falando sobre isso, então não perde. Vai ter alguns podcasts durante a World Series, então recomendo que vocês acompanhem. Tem mais 7 podcasts cobrindo franquias dessa liga, inclusive do Los Angeles Dodgers, um dos finalistas, né? E a NHL também está com a gente, a equipe NHL Brasil e o IceCast, semanalmente cobrindo a liga, ainda que a temporada tenha acabado. As movimentações na NHL não acabaram, a free agency ainda está bem, bem aberta. Então não deixem de acompanhar em fumblenanet.com.br, não deixem de acompanhar nas redes sociais, @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. @NuaroPodcast, você que é fã da NBA, lá no Twitter, @RebatidaPodcast, também pelo Twitter, você fã da MLB, e o @NHLBrasil, lá no Twitter, e @NHLBrasilOficial no Instagram, são as redes desses podcasts. Se você for em fumblenanet.com.br, dentro dos podcasts você vai encontrar as redes de todo mundo, inclusive as nossas, então recomendo esse page view pra você. E pra você que ouve tudo isso, não deixa de acessar o site, não deixa de compartilhar com seus amigos, tá? A gente tá lá no Spotify, se você tá por aí, clica lá em seguir os podcasts, isso melhora nos rankings. Se você tá pelo iTunes, não esquece as 5 estrelas e a recomendação. Você pode ouvir no seu agregador preferido, no Deezer, no Google Podcasts, uma série de locais. O importante é que você continue ouvindo e recomendando, porque a gente chega para mais e mais amigos fãs do esporte. Muito bem, gente, vamos então para o nosso programa Fumble na Net 306, porque a NFL, ao contrário do tópico central desse programa, a NFL não para. Bom, Vamos começar como temos feito com destaques da semana. Pedro Betânia, vou começar com você.
Dendê, o meu destaque dessa semana vai ficar pro Dendê Swift, o running back calouro lá do Detroit Lions, que além de me salvar colossalmente no Fantasy, salvou uma galera aí que eu sei. Você olhou pro seu banco, você não tinha um running back reserva, você falou, vou ter que escalar esse cara que tá com a projeção 4, e ele foi lá e fez 24 pontos pra você. Eu sei que você sentiu isso daí também, né? Ele conseguiu 116 jardas, 2 touchdowns, e é o primeiro running back com mais de 100 jardas e 2 touchdowns desde a época de Barry Sanders, lá em 1989. E é a primeira vez que o Lions tem um running back com mais de 100 jardas e um jogador com mais de 100 jardas recebidas desde Reggie Bush e Calvin Johnson lá em 2013. Então deu pra ver como... Tá dando pra ver aí que talvez esse ataque do Lions tenha uma esperança com o DeAndre Swift.
É isso, Guilherme, o seu destaque?
O meu destaque vai para um jogador que não é uma incógnita, pelo menos não era uma incógnita nessa temporada, passou a ser, mas é para o Rob Gronkowski, que parece que rodada após rodada vai ganhando corpo, vai ganhando mais entrosamento, vai ganhando ritmo de jogo e já passa a ser um dos alvos seguros para o Tom Brady. O Gronk recebeu 78 jardas em 5 recepções contra o Green Bay, um touchdown. E olha só, é óbvio que a gente não pode pegar essa estatística assim, ao pé da letra e pensar, putz, mas o Gronk recebeu isso tudo só de passe? Não, mas enfim, o Tom Brady lançou para 166 jardas e o Gronk recebeu 78 delas. Para um time em que o Gronk nas primeiras duas rodadas só servia para bloquear, já é um avanço muito grande, né? Então pode ser que até o final dessa temporada a gente veja um Gronk pelo menos um pouco parecido com o que ele já foi em New England.
Olha só, a Claudinha normalmente faz os destaques emocionais e tal, retorno de jogadores improváveis. O Guilherme também usa o coração, mas é o coração exclusivamente dele, né? A gente nota pelos seus destaques, Guilherme. O meu vai para Matt Ryan, o quarterback do Atlanta Falcons, porque assim que ele se libertou de Dan Quinn, ele fez uma partida aqui, ó, 30 passes de 40, 371 jardas, 4 touchdowns e mais até umas jardinhas corridas. Excelente jogo de Matt Ryan. O Falcons venceu o Minnesota Vikings. Tudo bem que é um Vikings oscilante, mas o Falcons não estava ganhando de ninguém. Então agora ambos os times estão 1-5. Mostra que ele e o ataque do Falcons nunca foram o problema lá nessa franquia, né? Vamos para as notícias. Eu vou inverter a ordem das notícias que a gente tem na pauta. Vamos começar. A gente está nessa temática de se libertar das garras, e não é das garras desse amor gostoso. Le'Veon Bell finalmente conseguiu ir embora de New York. Já vinha uma grande discussão sobre o uso dele lá no Jets. Ele não está mais sobre o poder de Adam Gase, e ele parte agora para o Kansas City Chiefs. Contratinho tranquilíssimo de 1 ano, 1 milhão mais 1 milhão em incentivos, que proporcionalmente fica em 690 mil, porque 6 semanas já se passaram, ele nem entrou em campo, inclusive nem nesse jogo da segunda-feira entre Chiefs e Bills, porque ele estava inativo para o jogo. Vale a pena essa troca aí, Guilherme?
Cara, vale, ainda mais pelo valor que o Chiefs vai pagar por ele, né? A gente tem que lembrar que o Le'Veon Bell, se a gente pegar o time do Jets, ele destoava completamente dos seus companheiros. Ele é um running back que tem um potencial muito grande e precisa colocar sua cabeça no lugar, precisa botar o seu psicológico em dia. E eu acho que para um time que já corre muito bem com a bola, que é o caso do Kansas City, é uma adição mais do que válida. É uma adição que vai fortalecer esse estilo de jogo e tende ainda a complicar ainda mais a vida dos adversários. Você comentou sobre o jogo do Bills contra o Chiefs, a gente viu o Helaire fazendo estragos na defesa, na offensive line, no jogo corrido, e com a chegada do Le'Veon Bell, é um estilo de jogo que tende a ser ainda mais normal por lá.
Você gosta também dessa mudança, Betânia?
Cara, eu acho que ela é muito boa pro Bell, porque ele conseguiu o que ele queria, foi pra lá, 18 jogos, 28 milhões na conta, conseguiu a grana que o Steelers pagaria pra ele, né? A gente sabe que depois, olhando os contratos em si, a diferença era muito baixa, mas já não tinha mais clima pra ficar lá, e do mesmo jeito ele não tinha mais clima pra ficar em Nova York. Claramente, a relação dele com o Adam Gase já tava desgastada, acho que a relação de Nova York com o Adam Gase já tá um pouco desgastada, a gente é uma das aquelas teclas que todo mundo tá batendo durante essa temporada, né? Até quanto Nova York vai insistir em Adam Gase, vendo que não funciona. E, assim, há 2 anos atrás a gente olhava pro que o Jets estava fazendo, a gente tinha uma esperança, né, cara? Sam Darnold chegando, eles começando a fazer uma reformulação da linha ofensiva, você tinha um Le'Veon Bell chegando, um CJ Mosley, então, assim, uma defesa que inspirava alguma coisa, um ataque podendo, talvez, ter uma cara nova, né, uma coisa diferente, e simplesmente nada deu certo, né? Acho que pro Bell é muito bom, porque ele vai pra um time competitivo, onde ele pode mostrar, pelo menos tentar mostrar novamente um bom futebol, porque a gente sabe que ele tem muito talento, ele mostrou isso nos anos dele quando ele tava no Steelers, e agora ele volta pra ter uma linha ofensiva muito boa, um ataque que é muito versátil e que com certeza vai saber explorar todo o potencial que a gente sabe que ele tem. Me assemelha muito, aí só falando realmente em questão de qualidade de jogador, a chegada do Kareem Hunt do Cleveland Browns, que obviamente a situação toda era outra, né, mas o Kareem Hunt é um merda, mas a gente não pode negar que como jogador ele era muito bom, né? Então, quando ele chega ali pra ficar como um segundo running back ali atrás do Nick Chubb e Calouro, né, fazer uma dupla muito interessante, acho que daqui umas 2 semanas a gente já vai começar a ver um pouco mais de Bell em campo, e essa dupla Bell e Edward Zeller com certeza vai dar muita dor de cabeça para todos os outros adversários.
Particularmente quando você vê free agents saindo, você tem expectativas de que ele vá atrás de 3 coisas. A primeira é dinheiro. Não era nada provável que um running back fosse, no meio da temporada, conseguir um contrato financeiramente poupudo. Talvez o Bell possa encontrar isso na próxima free agency, mas não é o caso aqui. E aí sobram 2 fatores que eram claramente o que ele estava em dúvida se ele escolhia. O primeiro é a oportunidade de jogo. Um time como... E aí no final da história ele estava entre 2 times que representam muito bem. O Miami Dolphins era o primeiro e que ia dar completa e total oportunidade para ele jogar. O titular em Miami hoje é Myles Gaskin, que por mais que esteja dando seus pulos ali, esteja rendendo, você não troca um Myles Gaskin num Le'Veon Bell, né? Você deixa o Bell ter muito mais chances num jogo como esse. Ele te dá muito mais coisas do que o Myles Gaskin. Aí vale ver a questão de esquema e tal, mas no mundo teórico, sim. E outro fator que free agents buscam é título, é probabilidade de título, é você ir numa equipe que está competindo imediatamente. Então, se é para um contrato de 1 ano que você quer se provar, talvez essa oportunidade com o Chiefs, que é ainda o grande favorito dessa história inteira, tem uma derrota, mas não é por isso que ele perde o favoritismo, eu acho que era realmente uma oportunidade excelente para o Bell, num time que ele não vai ter a pressão de ser o grande carregador do time, que aí seria o caso de Miami, então é pouco provável que Kansas City gaste a sola do sapato do Bell, sabe? Pegar um time, você vai correr 35 vezes por jogo porque só tem você é a grande opção desse ataque. Não vai acontecer, e aí ele pode chegar na próxima free agency menos cansado também, menos usado. Então, excelente alternativa para um running back free agent nesse momento. O Bell no Kansas City, porra, o contrato não dói em absolutamente nada no salary cap do Chiefs. Eles ainda têm abertura para contratar outros free agents se precisar repor alguma coisa no meio da temporada. Outro tópico que a gente queria conversar aqui é sobre o momento que os analytics vivem na NFL. A gente viu 3 grandes exemplos nesse final de semana. O Giants e Redskins, o Giants e Washington, Deus, para de dizer o outro nome desse time. O jogo estava 19 a 20, porque Washington tinha acabado de marcar um touchdown. E aí eles podiam ir para um extra point e empatar o jogo, levar para prorrogação, porque o jogo ia acabar ali, basicamente. Ou tentar uma conversão de 2 pontos e virar a partida, sair com a vitória. O Rivera optou pela conversão de 2 pontos, errou e Washington perdeu o jogo. Titans e Texans. O Texans marcou um touchdown para virar a partida, para ficar na liderança do placar. Eles foram para uma tentativa de 2 pontos para tentar deixar o jogo fora do alcance do Titans. Acho que isso ia colocar em 8 ou 9 pontos. E o Titans conseguiu. O Texans não conseguiu converter. Essa que é a real. E aí o Titans rapidamente marcou um touchdown para empatar o jogo. Levou para prorrogação. E na prorrogação o Titans teve a primeira posse e conseguiu. E O New England Patriots marcou um touchdown enquanto ainda estava perdendo, só que ele estava perdendo por duas posses. Fez uma tentativa de dois pontos e falhou, e aí o jogo continuou fora do alcance para New England. Mas algumas pessoas se questionaram por que ele não só chutou um extra point e deixou para tentar os dois pontos depois. O Ron Rivera disse que ir para dois pontos é o único jeito do time aprender a vencer, é só se você jogar para vencer que você aprende. O Romeo Crennel disse que queria deixar o jogo fora do alcance pro Titans, e o Belichick disse no, na super simpatia dele que a gente achou que era o melhor. Como é que vocês estão vendo todas essas tentativas de ousadia das equipes, indo mais para quarta descida, indo mais para tentativas de dois pontos? Isso dá mais emoção? Isso é loucura? O que é que vocês acham?
Eu acho que esse momento dos analytics é curioso. É legal a gente assistir umas partidas emocionantes, é óbvio que é legal. Mas em alguns momentos, algumas chamadas, por exemplo, nessas três aí que você citou, por exemplo, a gente percebe que são três momentos totalmente diferentes. E no jogo do Washington, por exemplo, naquele momento ali, eu acho que não fazia, pelo menos na minha opinião, se eu fosse o head coach, não faria sentido nenhum buscar a conversão de dois pontos e correr o risco de perder a partida. Ali, o mais simples era chutar o extra point, empatar o jogo e levar pra prorrogação e na prorrogação tentar vencer. Acabou que tentou fazer essa conversão e não rolou. Na verdade, todos os times que arriscaram, de todos esses três que você citou, todos os três perderam as partidas. No jogo dos Patriots, por exemplo, ali eu já acho que é mais aceitável, porque você já tá perdendo o jogo, você já tá perdendo por duas posses. Cara, vai, arrisca. Uma hora ou outra você teria que arriscar essa conversão de dois pontos. Arriscou naquele momento, não converteram, acabaram perdendo o jogo posteriormente, ainda por uma posse de bola. E em Titans e Texans também é aceitável, porque você já tem uma vantagem de 7 pontos. Se você chuta o extra point, você bota uma vantagem de 8, e aí no caso um touchdown e uma conversão joga uma partida pra prorrogação. Se você mantém uma vantagem por 7 pontos, um touchdown também levaria para a prorrogação. Mas aí seria, a gente entra no mesmo critério do jogo de Washington, que não é o mais comum tentar conversões quando você precisa de um único ponto para empatar a partida. Então eu acredito que na cabeça do Romeo Crennel deve ter passado isso, deve ter passado justamente isso. Cara, a gente já tem 7 pontos de vantagem. Se a gente conseguir essa conversão, acaba a partida. Se a gente não conseguir, o máximo que vai acontecer vai ser ir pra prorrogação. E foi justamente isso que aconteceu. Então, em determinados momentos da partida, em determinados jogos, em diferentes partidas, você pode fazer essa... Você pode arriscar, é aceitável, mas em outros momentos você pode usar um pouquinho a cabeça e falar, cara, não, vamos no básico, vamos fazer o simples. Que também funciona. A maneira de vencer não é essa, querer vencer, é a única maneira de vencer, óbvio, a melhor defesa é o ataque, mas em alguns momentos você pode usar a sua inteligência também, isso impede derrotas.
Então, eu vou discordar um pouco, né, vamos lá, do jogo do Washington, né, o Kyle Allen, o Washington tava perdendo o jogo, né, e quando mais o time precisava ali que o Kyle Allen aparecesse, tava a 3 pontos, né, tava 13-10 o jogo, mentira, tava 13-13 o jogo. O Kyle Allen sofre um fumble que é retornado pra touchdown, o Washington vira. Isso quando eles já estavam, tipo, queimando o tempo do relógio, o Washington já tinha gastado um tempo, Nova York já tinha gastado um tempo, eles já estavam queimando um tempo do relógio, pra poder fazer uma pontuação, fosse um extra point, um field goal, um touchdown, e deixar com pouco tempo no relógio, o cara sofre um fumble e o time sofre a virada. Ele vai, consegue fazer uma campanha depois, dentro do time warning, pra poder fazer o time dele voltar pro jogo, empata a partida na teoria, né? Fica um ponto. Eu acho que foi assim, o momento, sabe? Se fala muito dessa coisa do momento, o turning point da partida. Cara, você acaba de vir de um fumble, seu time, tipo, tava pra perder o jogo, você vai, faz um comeback, mano, aproveita o momento, sabe? Porque chega num cara ou coroa depois, você perde o cara ou coroa, o outro time começa atacando, faz um touchdown e você não teve nem a chance de poder vencer, entendeu? Sendo que ali eles tinham uma opção, arriscar o incerto, ou ir pra vencer como eles tentaram, tá ligado? Ou ir pra prorrogação, depender de um cara ou coroa que poderia ou não ser favorável pra eles, entendeu? Porque a gente sabe que essa regra é muito favorável pra quem vence o cara ou coroa. Então, eu entendo a decisão do Rivera e concordo, cara. Eu acho que ali era, se você pega a situação do jogo, a história por trás do jogo que estava acontecendo naquele momento, faz todo sentido eles irem para aquela quarta, para aquela conversão, né? E tentar acabar com o jogo ali. Eu acho que, cara, na situação de Washington hoje, eu concordo com o Rivera, meu. Para poder ganhar, você tem que jogar para ganhar. E eu faria a mesma coisa se eu fosse o head coach. No jogo do... em relação ao jogo do Patriots, já vou tirar esse da sala também, concordo junto com o que o Gui falou. Você tá perdendo mesmo, uma hora ou outra você ia ter que tentar fazer essa conversão, tenta fazer ali. E o Belichick falou, acho que esse ponto do Belichick aí, do Patriots, não faz nem tanto sentido pegar assim. Cara, vai ser uma hora ou outra ia ter que fazer, então já tentamos naquela hora, sabe? É isso. Mas a do jogo do Texans tem uma coisa que, sei lá, não entra muito na minha cabeça. A desculpa do Crennel é ele falar, a gente tentou abrir uma vantagem pra eles não poderem encostar. Por que você traz essa responsabilidade pra você e você não deixa essa responsabilidade pro time adversário, tá ligado? Porque, tipo, ao invés de garantir mais aquele pontinho, ele não garante, tipo, ele não força o adversário a tentar chegar, tipo, cara, joga a responsa pro adversário, entendeu? Faz o seu, no caso ali ficaria 37 a 29, né? Seria uma diferença de 8 pontos. Então, assim, ele joga a responsabilidade de fazer os dois pontos pro Titans empatar. Entendeu? Tira a responsabilidade dele e joga pro adversário. E, cara, joga pro adversário dentro de um time no Warner, onde eles já iam ter que fazer uma campanha pra poder vencer, pra poder empatar, né? Pra poder ter a chance de empatar e ele tem que converter. Então, assim, eu achei que foi uma decisão muito errada ali. Porque ao invés de você puxar essa responsabilidade pra você, você podia ter deixado ela pro adversário, entendeu? Se o time já estava na frente, se o time tava com um momento melhor, aquela coisa do momento. Você tava no momento. Meu, você conseguiu passar os caras, você virou o jogo. Então, tipo, porra, aproveita essa situação e tenta manter o seu time no alto. Quando ele erra aquela conversão, cara, aí, sabe, você abre a margem pro time adversário conseguir fazer o que fez, né? E aí acontece exatamente a situação do jogo do Washington. E foi muito engraçado porque na hora do cara coroa, quando o Texans perde o cara coroa, você vê a reação do Deshaun Watson. Ele fica extremamente chateado, porque ele fala, pô, os caras acabaram de fazer uma campanha de 2 minutos aqui, empurraram, conseguiram no finalzinho, no último lance, empatar. Os caras estão no momentum agora, entendeu? Então, sei lá, eu acho que essa do Crennel aí, ele poderia ter deixado a bucha pro Titans resolver depois.
Eu acho que assim, dá pra levar pra esse lado também, realmente, dá pra você entender, mas pelas explicações, por exemplo, que você deu, excluindo a dos Patriots, que a gente chegou num consenso, eu acho que na minha cabeça é mais fácil entender a decisão do Crennel do que entender a decisão do Rivera, porque, tá, o momento tava virado pro Washington naquele dado momento da partida. Mas, assim, cara, a gente tem que lembrar que o Washington, pelo menos assim, na minha cabeça, você vai pro cara ou coroa e você confia na sua defesa. Não era um jogo de tantas pontuações, a equipe adversária também não tava no momento, sabe? Não tava num momento pra vencer a partida, não vinha de grandes pontuações, não vinham de... Enfim, o jogo em si não era tão vistoso pro público e pros próprios jogadores. E ali naquele momento, eu acho que se você tá num time, que é o caso do Washington, que não vem de uma sequência boa, e você tem a chance de vencer no tempo extra, na prorrogação, acho que é mais seguro chutar o field goal e arriscar, do que arriscar naquele momento e você perder a partida. Realmente, faz sentido você... O que você explicou, do momento, da prorrogação no Caro Coroa aí contra eles, e aí eles nem terem a chance de vencer, realmente, faz sentido. Mas eu consigo entender mais a decisão do Crennel de tirar totalmente as possibilidades da sua equipe vencer. Porque, sabe, se eu fosse um head coach também, eu iria pensar, cara, a gente já tá aqui, a gente tá na porta, faltam 2 minutos. Eu confio na minha defesa, vamos lá. Vai, acaba com isso, faz essa conversão, acaba o jogo e não corre mais riscos. Porque se ele chuta esse point, de qualquer jeito ele iria correr algum risco. Então, sei lá, eu acho que eu consigo entender mais o que o Crennel tentou fazer do que entender o que o Rivera.
Eu gosto da decisão do Crennel. Peraí, vamos rapidinho. Belichick, entramos num acordo, é super tranquilo, uma hora ou outra ele ia ter que fazer mesmo, então tenta fazer logo. O Ron Rivera, eu também acho que ele fez certo, porque não é uma campanha. É a campanha do Washington esse ano. Não vai fazer diferença absolutamente nenhuma essa vitória contra o Giants. E o mais importante que ele vai conseguir é dar um start numa cultura vencedora. E é assim que você aprende a vencer, é vencendo. Então, zero questionamentos com o Ron Rivera. E no fim das contas, eu tenho também zero questionamentos contra a decisão do Crennel. Pelo seguinte, chutar um field goal, chutar um extra point, te coloca 8 pontos. Você vai ter que segurar a campanha do Titans para touchdown ali no a campanha final da partida, certo? Errar a tentativa de 2 pontos, você também vai ter que segurar o Titans ali no final, tá? Converter isso daí é basicamente acabar o jogo. E se você tá me dando a possibilidade de ir contra um ataque super explosivo como tá a Tennessee, Porra, é um ataque que meteu, não era 42, eram 36 pontos durante o jogo. Se você tá me dando a possibilidade de encerrar o jogo logo ali contra esse time de Tennessee, eu aceito essa possibilidade. Esse aqui é o meu ponto. É isso que o Analytics está dizendo. Olha, se você converter isso daqui, você maximiza a sua chance de ganhar num percentual incrível. É isso que os técnicos estão levando em consideração. É isso que você está vendo em um monte de jogo, que o cara está duas posses na frente, mas aí ele faz uma de dois pontos ali, porque aí o jogo vai, no lugar de ir para 8 de vantagem, vai para 10 e aí começa a sair do controle. E esse tipo de estratégia que você vai adotando, que, sinceramente, um técnico só observando o que tá acontecendo ali no jogo, pra ele ficar fazendo todas essas contas na cabeça, é um nível de genialidade muito acima do que eu espero de pessoas comuns, sabe? Então, eu concordo.
Por isso que ele tem alguém fazendo essa conta e só falando no ponto. Ou, é agora.
Exatamente. Exatamente. É o que o próprio Crenel devia estar fazendo enquanto ele era só assistente, ficar lá em cima, lá na cabininha, observando e, pô, agora é um momento bom. Se ele tava fazendo já, porque ele era só assistente, de head coach, não era coordenador nem nada, eu imagino que ele aceite muito melhor as opções quando elas são apresentadas para ele assim. Então, concordo plenamente. Quem diria que Romeu Crennel, o cara nessa idade, é talvez o head coach mais velho da NFL nesse momento, estaria embarcando no mundo das apostas do Analytics, rapaz. Olha que loucura.
É, faz sentido. Por esse lado, é a mesma coisa que eu tentei explicar. Acho que a gente chegou num empate aqui, mais ou menos, né? Cada um pensa mais ou menos uma coisa. E realmente, eu consigo entender mais a escolha do Crennel do que a escolha do Ron Rivera. Eu ainda fico com essa posição de que, justamente igual você falou, se eu tenho a possibilidade de matar o jogo aqui, mas se eu não converter essa possibilidade, eu ainda vou ter, entre aspas, uma possibilidade segura de levar esse jogo pra prorrogação, vai tentar matar o jogo logo. Porque se eu chutar o extra point, o jogo pode ir pra prorrogação. Se eu errar a conversão, pode ir pra prorrogação. Agora, se eu fizer a conversão, o jogo acaba, vambora.
É isso, vambora. Então, este podcast é plenamente a favor de analytics e decisões mais avançadas. Vamos entrar aqui nos jogos da semana 6. O jogo que estava sendo mais esperado para todo mundo, basicamente, era o confronto dos camisa 12, Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers, e acabou sendo diferente do que a gente esperava. Independente de quem fosse o vencedor que você estava apostando, ninguém esperava que fosse ser um 38-10 para Tampa. E como é que você viu essa partida, Beth?
Cara, o jogo estava começando bem equilibrado, né? O jogo começou equilibrado e estava tudo rolando muito bem até um momento que o Rodgers deu uma primeira forçada num passe, que eu tava vendo o jogo com alguns colegas via Discord, né? Tipo, entrou lá no Discord pra assistir o jogo. E aí a gente olhou, pô, esse passe aí já não foi, porque, tipo assim, o Packers tava até com certo domínio durante o primeiro tempo, né? O primeiro tempo virou 10-0, o ataque do Tampa não tava conseguindo encaixar muito bem, mas logo quando virou pro segundo quarto, né, o Rodgers já lançou a pick 6, e pra mim esse nem foi o pior cenário possível, né, a pick 6 em si, porque esse tipo de coisa acontece. Ele forçou um passe ali na lateral pro Devante Adams. O Jamel Dean, né, cornerback lá de Tampa, ele fez uma leitura perfeita da jogada, interceptou, fez o pick 6, ok. Na jogada seguinte, né, chuta extra point, na jogada seguinte Aaron Rodgers entra em campo. O que acontece? Faz um passe no meio do campo, mais lentezinha, o Devante Adams dropa a bola e ela cai na mão do Edwards, o outro corner da equipe. Na verdade, não sei nem se é corner, se é safety, né? Ele pega a bola, retorna um pouco, né? Então, assim, são duas interceptações seguidas pro Rodgers. Acho que se bobear, isso nunca aconteceu na carreira deles. Eu não tenho os dados da mão aqui, mas muito difícil disso ter acontecido. E até foi engraçado que na transmissão, na hora, até mostrou, né? Os últimos 156 passes do Rodgers, nenhuma interceptação. Os últimos 3, 2. Aí é meio foda, saca? Então, realmente foi um momento ali, essa segunda interceptação, onde o jogo virou completamente. É. Dali o Brady só foi administrando, né? Brady praticamente não passou a bola nesse jogo. Ele foi um jogo ali que teve um domínio terrestre muito grande do Buccaneers, né? O Ronald Jones fez a festa em cima da defesa do Packers, o Brady lançou só 166 jardas, mas teve 2 touchdowns, então foi assim, passes nas horas certas, Chris Godwin aparecendo muito bem para poder converter primeiras descidas, o Gronkowski, como o Gui falou no começo do programa, ter um papel fundamental, né, se posicionando muito bem, fazendo recepções importantes, fez um touchdown na partida, então assim, o time do Buccaneers, ofensivamente, fez, meu, feijão com arroz, assim, aproveitou as falhas do Green Bay, os turnovers, os momentos em que Green Bay não conseguiu avançar dentro do campo e, cara, fez o básico pra poder vencer, sabe? A defesa do Green Bay jogou muito mal, não conseguiu fazer pressão em cima do Brady, e o contrário aconteceu, né? O Aaron Rodgers, durante todos os outros jogos, teve sempre muito tempo de pocket, muito espaço pra poder fazer as leituras, né? E nesse jogo sofreu demais. Lavonta David e Devin White, cara, comeram a bola, a dupla de inside linebackers do Buccaneers. Eles se revezavam quem ia dar porrada no Rodgers, em quem ia fazer pressão. Foi realmente, assim, um domínio defensivo muito grande do Tampa Bay, fazendo sempre muita pressão em cima do Rodgers. Cara, até o J.K. Scott, nosso punter, teve um jogo bem atípico, assim. Ele normalmente é um dos melhores punters da liga, sempre dá umas patadas absurdas, chutando punts ruins, com médias bem baixas, média tipo abaixo de 50 jardas por punch. Então, realmente, foi um jogo muito atípico do Packers, mas o que me deixa confortável nessa partida é que, nos últimos 6 anos, o Packers é 1-5 depois da bye. Então, só seguimos o script. A gente gosta de perder depois da bye. O Packers não pode descansar.
É loucura, né? Devia ele ter caído nas bye forçadas da NFL. Mentira, gente. Ninguém quer a bye forçada, tá? Eu só completar o que você falou, Betânia, que o jogo tava em 10-0 pro Packers e depois de repente virou pra 14-10 Buccaneers. Você pode ampliar que depois das 2 interceptações, o Packers volta pra campo, sai com um 3-and-out. O Buccaneers converte em touchdown. Volta pra campo o Packers, outro 3-and-out, outro touchdown Buccaneers. Então o jogo que começou 10-0 ali no... termina o primeiro quarto 10-0, termina o segundo quarto 28-10.
Na metade do segundo quarto eles já tinham feito 3 touchdowns. Eles fizeram 3 touchdowns em 6 minutos. Isso. Foi basicamente isso, assim.
O touchdown do Gronkowski sai faltando 1-7 no segundo quarto. Acabou. O jogo acabou ali. Naquele momento ali foi a última pá de cal e até ir pro Gronkowski, que tava sendo meio fantasma nesse ano, é bem simbólico nesse sentido, né? Acabou. O time não voltou mais, não teve condições, até chegar no ponto em que o Packers só não desistiu do jogo porque não existe a desistência na NFL, botou o Tim Boyle e aí o Blaine Gabbert entrou no Buccaneers, realmente ali o jogo tinha acabado. Acabou isso daí. Reforçar o que você disse do Lavonte David e do Devin White, excelente jogo, a defesa contra a corrida do Tampa Bay Buccaneers é fantástica. Só esses 2 jogadores foram 18 tackles, que é coisa pra caramba, 5 tackles for loss, 2 sacks e meio. Só esses 2. E eu nem tô falando do Jason Pierre-Paul, Duncan Su, Shaq Barrett, que são outros jogadores que estão completando o front 7 fantástico, que 5 sacks nesse jogo. Me bate até a dúvida se a linha ofensiva do Packers estava desfalcada na partida, porque...
Não, mas desfalcou no meio, cara. Bacciari saiu no meio do jogo machucado e a gente teve a perda do Lane Johnson no começo da temporada, né? Mas assim, foi a linha que tava jogando pra esse jogo, sabe? Não foi nada... Foi a linha normal, assim. Não foi nenhum tapa-buraco, nem nada do tipo. É que realmente fomos engolidos, assim, vindo blitz da secundária, blitz do linebacker, sei lá, 3DL era blitz, entendeu? O bagulho tava louco.
É isso, os caras não conseguiram segurar de forma alguma, abrir espaço pra corrida, e Green Bay, que era um time que vinha sendo tão bem balanceado, né? A fórmula tava sendo, deixa o Aaron Jones aparecer, deixa o Aaron Rodgers também aparecer. Parece que quando colocou o Davante Adams de volta na história, ele só tinha olhos pro Adams. A repetição e análise lá das 2 interceptações me parece bem forte, assim, porque ele tá mirado direto no Adams e não desvia o olho em momento algum. E aí a pick six, o Jamel Dean, tá de olho nisso e ele consegue, ele vai acompanhando até que a bola sai e ele corta a rota. Então, não é um time que de repente é horrível, só porque tomou um 38-10, mas tem uns ajustes aí para fazer se para continuar ajustando o curso. 4-1 ainda é uma campanha muito, muito boa. Desculpa, 5-1, né? É uma campanha muito boa. Não, 4-1 mesmo. O Packers estava em bye na semana 5. Então, 4-1 ainda é uma campanha muito boa.
A única coisa que me preocupa, que me deixa com um alertinha aí, né? Muito mais torcedor falando que Betts analista, né? Analista de porra nenhuma, mas estamos aí. É que, assim, tudo bem. O jogo, ok, até o 21-10, você ainda tá no meio do segundo quarto, sabe? É de se esperar que o seu time consiga. Tudo bem, você tá no final do segundo quarto. Mas, mano, duas posses de bola, sabe? Seu time já pontuou. Não é como se as coisas simplesmente não estivessem funcionando. Essa falta de reação é algo que me deixa um pouco preocupado, sabe? Porque realmente, depois da segunda interceptação, o Packers desligou. O Packers simplesmente desligou. Não falo nem que foi a primeira interceptação, a pick six. O Rodgers, ele sai do campo já, tipo, dando a entender. A expressão dele, ele sabe que ele errou ali, tá? É, fica muito nítido, ele percebe que ele errou, ok. Mas, pô, o Rodgers é meu futuro Hall da Fama, um dos melhores quarterbacks da história da NFL, num veteranaço, né, pro cara se abalar com uma pick six. Ainda mais, não sei se o Rodgers tá mal acostumado, que é um negócio que quase nunca acontece, né? Um, ele ser interceptado, dois, ainda pick six, né? Então, talvez ele tenha ficado muito abalado, mas não é algo que se espera de um cara do calibre do Aaron Rodgers, e o Aaron Rodgers ficar abalado, consequentemente afetou também todo o restante do time ali, ficou muito claro, em ofensiva não existiu, recebedores péssimos, sabe? Então, um jogo assim, como disse o próprio Aaron Rodgers, às vezes a gente precisa tomar um chute na bunda pra poder dar uma acordada, e foi o chute na bunda, né?
É, eu assino embaixo de absolutamente tudo que vocês falaram, até o primeiro quarto, até o fim do primeiro quarto, no caso, a partida tava equilibrada, Green Bay vencia por 10-0, não dava indícios de ser uma partida para ficar por 28 pontos de diferença. Pelo menos, acho que tá meio óbvio isso. Mas a partida aí foi um desastre ofensivo. A defesa de Tampa jantou o Aaron Rodgers como quis, da maneira que quis e a hora que quis. A defesa de Green Bay não conseguiu conter os passes do Tom Brady, principalmente as corridas do jogo terrestre. Foi uma coisa que, assim, completamente não funcionou. Em nenhum dos aspectos, em nenhum dos âmbitos, ofensivamente, defensivamente, o Green Bay não jogou bem, e Tampa se aproveitou disso, igual o Bet falou, se eu não me engano, foi o Bet, foi o Danilo, né, obviamente, mas que a partir do momento que Tampa abre 14-10 com duas interceptações, o Tom Brady usa muito da sua experiência e ele só administra o tempo, administra o jogo, vai levando, até que quando você vai ver tá ganhando de 38-10, mas um ponto legal aí que o Bet ressaltou sobre o poder de reação de eBay, esse tem sido um assunto, inclusive, que tem sido falado em praticamente todos os esportes recentemente, principalmente no futebol da bola redonda, no caso, né? Os exemplos de que algumas pessoas comentaram de que o psicológico não pode afetar dentro de um campo de futebol, já que as pessoas recebem ali, pelo menos no caso do futebol da bola redonda, que foi o exemplo, recebem 500, 600, 700, 800 mil. Mas não é bem assim que funciona, gente. A gente teve um exemplo claro agora na NFL, o Aaron Rodgers, depois de sofrer duas interceptações de uma pick six, ele desmoronou psicologicamente, e junto com ele foi o ataque inteiro de Green Bay. Green Bay não teve reação, que é natural que isso aconteça, não é porque os caras recebem 500 mil por mês, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que eles são imunes psicologicamente a qualquer coisa. Acontece, faz parte do esporte, não deveria acontecer num cara da experiência e do calibre do Aaron Rodgers, mas aconteceu. Paciência, sirva de aprendizado para os próximos jogos, e é isso.
É isso, termina com o Buccaneers subindo para 4-2 e a liderança da divisão, tá? Eles estão no topo da NFC Norte, eles estão empatados, não, a New Orleans saiu de em bye week agora, eles estão 4-2 e o Saints tá 3-2, o Panthers não tá longe com 3-3, então ficar de olho nessa divisão movimentada. A NFC Norte, com essa derrota do Packers, o Bears sobe pra 5-1, sobe pra liderança.
Mano, acaba 2020, velho, que porra é essa, cara? O Bears é o líder da divisão, mano. Que tá maluco.
Diria. O Bears tá em 5-1, Packers 4-1. E isso coloca Bears em primeiro, Packers em segundo. Ainda são dois times que vale a pena observar bastante durante toda a temporada. Inclusive, o Buccaneers tá no, no Sunday Night Football. Isso, no Sunday Night Football dessa semana 7. Um outro jogo que a gente gostaria bastante de falar era basicamente o outro jogo que estava sendo muito esperado nessa semana. O Steelers chega para o jogo com uma campanha de 4-0 na liderança da AFC Norte. O Browns chega com uma campanha 4-1. O Steelers não fazia 4-0 desde 1979. O Browns não fazia 4-1 desde Bill Belichick em 1994. Então, difícil, fazia muito tempo que essa divisão não via um jogo entre esses dois times tão esperado. E o que parecia que ia ser um jogo mega equilibrado terminou com Steelers 38, Cleveland Browns 7. O que é que aconteceu nesse jogo, Beth?
Bom, o que não aconteceu, né? Porque, tipo, Cleveland, sei lá, ficou em Cleveland, né? Porque, pô, não foi pro jogo, né? Desde o início do jogo, com, sei lá, segunda jogada, se não me engano, da partida, o Baker Mayfield já sofreu uma interceptação, né? Tipo, fez dois passes, já sofreu uma pick six do Minka Fitzpatrick, já com, sei lá, 10 minutos de jogo, já tava 10-0. Então, até em cima do que o Gui tinha acabado de falar, em questão de psicológico, isso realmente já bateu, assim, porque o Baker fez um jogo muito abaixo. Ele tava vindo fazendo uns joguinhos oks, né? Não tava sendo a estrela do Browns, né? O Browns tá indo muito bem essa temporada porque tá conseguindo correr muito bem com a bola. Kareem Hunt, antes o Nick Chubb. Mas o Baker, cara, inclusive uma das coisas que tá sempre muito falada nessa temporada, que até quando, quando precisar do braço do Baker, será que ele vai entregar alguma coisa? Entendeu? Porque não é o que aparece, não é o que aparenta que vai acontecer, né? Pelo que ele vem jogando nessa temporada. E, pô, foi pro intervalo o jogo 24-7. Steelers numa dominância completa. Baker Mayfield extremamente apagado. Kareem Hunt não conseguindo correr. O front seven do Steelers é simplesmente ridículo. Sabe, Dandan, sabe o que me lembra? Uma cortina de ferro.
Olha só, rapaz. Se quer a prova da dominância desse front seven dos Steelers nesse jogo, é que das 22 tentativas de passe do Mayfield, 22 dropbacks, ele foi pressionado em 50%.
Cara, é simplesmente surreal, assim. Kenny Hayward jogando o fino da bola, Devin Bush muito bom também, o Bud Dupree, que... É você que não gostava do Bud Dupree, que não era muito fã dele? Porque eu lembro que tinha uma galera...
Até 2018, né?
Tinha uma galera que não gostava do Bud Dupree, eu sempre falei assim, gente, ele tá um pouquinho, meu, o cara é bom. Tá jogando fino do fino essa temporada, sabe? O TJ Watt dispensa comentários, então... Todos os setores do time, na secundária você tem ali o John Hayden também jogando bem, Steve Nelson, o próprio Minka Fitzpatrick fez um touchdown nesse jogo. Então, assim, em todos os setores da defesa dos Steelers, eles simplesmente estão amassando. Estão jogando, assim, o fino do fino do fino. É muita pressão, não dá pra correr contra essa defesa, é muito difícil. Você tentar lançar também é complicado, porque a secundária é muito boa, entendeu? E ofensivamente... que é onde eu vejo ainda que o Steelers tá deixando um pouco a desejar, Big Ben Roethlisberger não é mais o mesmo. Assim, com certeza ele torna esse time mais competitivo em relação ao que tinha na temporada passada, o Mason Rudolph, Duck Hodges, tipo, mano, esquece esses caras, sabe? Esses malucos não tem o nível do Big Ben, e mesmo sem jogar o fino do fino, o Big Ben ele entrega, por exemplo, aquela terceira descida, aqui, sabe, pra 7, assim, ele vai te entregar aquele passe que vai fazer essa descida, vai conseguir carregar o time, manter o time em campo, o ataque. Ele tá fazendo arroz e feijão ali, usando muito, obviamente, da experiência dele. Ele não quer se quebrar, eu acredito, porque ele sabe que ele é uma parte fundamental desse ataque. Só que ele também, eu acho que ele já entendeu que ele não precisa mais se expor como ele se expunha antigamente, ficar tomando porrada, essas coisas. Então, meu, bota o James Conner pra correr, bota o Snell Jr. pra correr, vamos fazer reverso, vamos fazer um tozinho aqui pro wide receiver fazer uma jet sweep. Vamos variar um pouco esse ataque. E aí também entra o trabalho brilhante do assistente do House. Eu esqueci o nome desse.
Mike Tomlin.
Do Mike Tomlin, mas eu lembrei, eu ia falar do Eli M também, pode ser. Vale aí, trabalho excelente do Mike Tomlin, que na temporada passada já tinha tirado leite de pedra, e esse ano tá fazendo a defesa jogar muito e o ataque ser extremamente consistente. Não é um ataque bonito de se ver, o Steelers não tá com aquele super ataque, mas assim, tá consistente, sabe? Tá entregando o que precisa e a defesa tá amassando. Esse time do Steelers vem muito forte pro resto da temporada.
Eu acho que o trabalho do Mike Tomlin nos Steelers é uma coisa que a gente pode bater palma. No início dessa temporada, eu lembro até de uma live que eu e o Dantan a gente gravou, e aí quando a gente chegou no ponto de quais times que não eram cotados pra ser favoritos poderiam surpreender, e ele com a camisa dos Steelers só abriu um sorriso, levantou a estampa escrito Steelers e apontou lá pra baixo. E realmente, o Steelers surpreende. Não, sabe, não era esperado o Steelers abrir 5-0 nesse início de temporada, mas abriu e mostra pontos muito positivos. A defesa, com certeza, é o maior deles. A defesa dos Steelers é uma defesa totalmente dominante, não só contra o jogo corrido, que o Pedro Betânia falou, que não tem como realmente você correr contra essa defesa, mas é uma secundária muito sólida também. É uma defesa, no geral, muito boa e que compõe o time muito bem. Em relação ao ataque sobre o Big Ben, não é, eu acho que não é nem que ele tá deixando a desejar ou que ele tá se segurando um pouco. É que ele realmente, até agora, pelo menos até o dado momento, ele não precisou se provar tanto, ele não precisou soltar o braço em nenhuma das partidas, porque a defesa deu conta do recado na maioria delas. Então eu acho que é um time pra gente ficar de olho. Eu acho que é um time que a partir de agora já passa a chamar mais atenção pelo que pode apresentar daqui pra frente, pelo que pode entregar, em quem ele consegue bater de frente, em quem não consegue. Acho que até o final da temporada, com certeza, os Steelers vão ter que se provar inúmeras vezes, e a gente vai conseguir tirar provas maiores de até onde esse time pode chegar. Até o momento, o saldo é totalmente positivo. Um 5-0 não tem nem como você tirar algum ponto negativo. Óbvio que, como o próprio Bet disse, tem algumas coisas que você pode ajustar ali, mas também são pequenos ajustes. Pelo menos até o momento. Daqui pra frente a gente pode ver se são coisas maiores ou menores. Mas o mínimo de coisa a se fazer é realmente ajustar um pouquinho desse ataque, que também não tá ruim, sabe? Não é um ataque que precisa de grandes ajustes. O James Corner e o Ben Sheldon estão correndo muito. O Corner, inclusive, ele teve 101 jardas contra o Browns. É praticamente são 68 jardas a menos do que o Big Ben lançou. Isso, sim, por si só já é um número bem alarmante. Tudo bem que o Big Ben não tem lançado muito, mas é um número muito positivo. Em contrapartida, no ataque aéreo, a gente tem o Chase Claypool, o James Washington, que também são jogadores de segurança, que quando a coisa aperta e precisar de um lançamento, vão estar ali. O Claypool com 74 jardas e o Washington com 68. Então, é um time muito organizado, um time equilibrado, é um time que defende bem, é um time que ataca bem também, precisando de alguns ajustes. Acho que pode ir longe, pode brigar aí por posições altas na pós-temporada, pode brigar, quem sabe, por uma final de conferência, não sei, vamos ver.
Isso, só completo o que vocês estão falando, dizendo que é uma lástima que o Devin Bush saiu machucado no jogo, e já é uma ruptura de ACL, então ele não volta mais para a temporada. É um dos jogadores mais insubstituíveis do elenco dos Steelers, porque a profundidade de inside linebackers na equipe é muito baixa. Tem que ver como é que o time vai ajustar para ficar sem ele. E o ponto do Ben, você falou muito bem, Beth. Ele não... O ataque não é explosivo. Você não vai ver um enorme número de jogadas de 700, 70 jardas, igual é um ataque do Chiefs, por exemplo. Ben Roethlisberger.
Que já foi o do Steelers, né? O do Steelers era assim há 3 temporadas atrás, né?
Exatamente. Aquela era dos Killer Bees era completamente explosão. Essa é um ataque mais comedido, é um ataque muito pautado por jardas depois da recepção. Se você for olhar, é o que o Juju tá jogando, é o que o Chase Claypool tá jogando, tem muita jogada de corrida com wide receiver, de reversão e tosse. Tá um ataque muito mais variado do que ele era. Não vou nem comparar com 2019, porque em 2019 o Steelers não tinha ataque. Era com o de 2018, por exemplo, que era um ataque muito aéreo, mas aéreo no braço do Big Ben. Essas, se você for olhar, são 22 tentativas de passe do Big Ben, mais 20 tentativas de corrida do Conner, 6 do Ben Snell, 2 do Claypool, 3 do McFarland. Então o time mais corre do que passa, mas também não é um número muito diferente. Então balanceou o ataque. A gente acabou de falar de Packers, dizendo que eles estavam balanceando bem o ataque entre o Aaron Rodgers e entre o Aaron Jones. Aqui é o que está acontecendo também. Big Ben e o James Conner estão deixando um ao outro brilhar. Só que enquanto os times não conseguirem anular completamente a vertente de ataque corrido dos Steelers, eles vão conseguir manter esse jogo balanceado, e a experiência do Big Ben é que está levando as partidas. A gente volta no programa da semana passada, o que tem de Steelers e Eagles, ou se a gente não comentou Steelers e Eagles na semana passada, que agora minha memória me falha, você volta no Black Yellow, que a gente comentou sobre Steelers e Eagles. O Big Ben dando as orientações para que o Chase Claypool comece a defesa do Eagles com farinha. É o que está acontecendo aqui. Ele consegue, com a experiência que ele tem, só direcionar o ataque para onde está mais provável de sair as jogadas. Ele não precisa, ou não precisou até agora, resolver tudo no braço, e vai fazendo aí dessas primeiras semanas a pré-temporada dele. O calendário ainda vai ter uns pontos mais difíceis, ainda tem jogo com Buffalo, ainda tem dois jogos contra Baltimore. Então vai aproveitando enquanto as oportunidades estão aparecendo.
Semana que vem já é um baita duelo, né? Logo Titans fora de casa, cara.
E o duelo dos invictos, que ninguém esperava que fosse ser assim, né?
Realmente. E só um destaque, você falou da coisa da jarda depois da recepção. O Claypool tem 335 jardas na temporada recebidas, 150 são depois da recepção. Aí vem o mais engraçado, o Juju tem 194 jardas na temporada, 127 são depois da recepção.
Tá vendo?
Então é realmente, é pegar e correr.
É isso, deixa... Todo time já passou por essa situação de ter aquele camisa 10 veteranão, que ele recebe a bola ali no meio, dá um giro e distribui, deixa os moleques correr pra ele. Essa é a situação dos Steelers. Ou aquele meme das Tartaruga Ninja, que o mestre Splinter pega os garotinhos, vai levando na mão, e aí a segunda imagem é ele já mais velhinho com as Tartaruga Ninja adulta carregando. Esse é o lance, cara. Deixa os moleques correr.
Deixa os meninos brincar.
Não, faz sentido, faz sentido.
Faz total sentido. Senhores, estamos num momento de hora mais avançada nesse podcast. A gente tem uma restrição conhecida como o Kodoji gritando aqui na produção, nosso ouvido. Então eu vou pedir para vocês só deixarem um destaque do resto da rodada. Vai lá, Guilherme.
Mike Vrabel. Sensacional. Simples. Tá, muita gente até ouviu alguns comentários na timeline do Twitter dizendo que a falta de 12 homens no campo não foi intencional, foi um erro e blá blá blá. Mas, sim, não vou me estender porque senão o Danilo e o Kodoji vão brigar comigo. Mas tem um texto, se eu não me engano, agora é do Touchdown Wire. Não sei. Acho que é. Enfim, se você pesquisar no Google, você vai acabar achando. Que explica os momentos do passo a passo da decisão dele. Então, cara, é sensacional. Foram ali 40, 50 segundos que ele ganhou com essa falta que fizeram total diferença na partida. Então, meu destaque é pra ele.
Beth, mais algum jogo que você queira levantar aqui que a gente teve na semana 6?
Cara, eu vou falar pro pessoal depois aí, se possível. Dá uma olhadinha em como foi esse Baltimore Eagles, porque, cara, foi uma loucura. E eu não sei mais o que eu acho do Carson Wentz, velho. Eu não sei, cara, porque às vezes o Carson Wentz, ele parece o Andrew Luck jogando, e parece mesmo, assim, movimentação, ele faz um espaço absurdo e tal, e simplesmente tem horas que ele parece, sei lá, o Colt McCoy jogando, tá ligado? Ele é muito aleatório, e... sei lá, eu acredito que a gente ainda vai ver o Jalen Hurts fazendo pelo menos uma partidinha como titular nessa temporada, cara.
Não. Sobre o Carson Wentz, rapidinho, eu tava conversando com um amigo meu antes da partida, que a gente tava analisando quantos pontos teriam em cada jogo, né? E ele falou comigo, cara, não, esse jogo aqui vai ser um massacre. O Eagles não tá bem. Eu falei, cara, eu acho que se o Wentz encontrar a melhor forma dele aí, ele conseguir fazer alguma coisa decente, é um jogo pra muito ponto. Aí ele me solta um. É, a última vez que ele fez alguma decente pro Eagles foi quando ele lesionou e deu espaço pro Foles.
Cara, tem gente que pensa dessa forma.
Cara, o grupo de podcast do Fumble na Net, ele, a grande discussão, tem alguns tópicos que vão e voltam, assim, se o PFF é uma boa medida de análise e tal, mas o tópico que tá sempre lá é Carson Wentz e Dak Prescott. Se você falar de um, você vai ter que falar do outro, porque a guerra é eterna, cara.
Não, mas aí eu acho que nessa altura do campeonato, nessa altura das carreiras, eu acho seguro dizer que o Dak Prescott é melhor do que o Carson Wentz.
É.
Porque o Dak Prescott, o diferencial, aí a gente já tá se estendendo pra caramba, foi mal aí com o Dojo, mas eu juro que eu vou ser rápido, é porque o Dak Prescott, ele é mais consistente. Ele não tem essa inconsistência que é o que mata o Carson Wentz. Que o Carson Wentz é bom, todo mundo sabe. Ele é bom. O problema é que ele é muito inconsistente, sabe? Ele vai fazer meia temporada boa, cara, eu preciso que você faça 16 jogos excelentes e nos playoffs eu quero que você brilhe, entendeu? É isso que você espera de um do franchise quarterback. E, cara, o Dak pode não ter tido ainda todo esse brilho, mas essa temporada e o que ele mostrou durante os outros anos da carreira dele, eu acho que hoje é mais seguro dizer que, mano, Carson Wentz ficou pra trás.
É, mas quando eu digo que o grupo tá sempre nessa discussão, é que os caras já levantaram aqui que o melhor quarterback ruivo da NFL é o Andy Dalton. seja,
às
vezes é gratuito.
Cara, hoje eu colocaria Joe Burrow nessa briga aí, cara, mas aí fica já o questionamento. Joe Burrow é ruivo?
Olha só,
não,
amigo.
Não é nem se é o melhor quarterback, é só que ele é ruivo.
Amigo ouvinte, mande nos comentários qual é a sua opinião sobre as decisões capilares de.
Porque assim, Joe Burrow de LSU é ruivo. Mas o Joe Burrow do Bengals, eu já não sei dizer. E, mano, eu vou mandar foto. A foto está aí no post aí do episódio. Vou fazer um post no Twitter agora, do Fambonanet. Você vai lá e dá um. Me diz a opinião de vocês aí, pessoal.
É isso.
Que
pra,
eu estou intrigada.
Pra gente fechar, eu fico com o destaque de New York Jets 0. Miami Dolphins 24. Não pelo jogo, eu não recomendo de forma alguma que você gaste muito tempo assistindo Jets e Dolphins, mas você pode pegar os instantes finais da partida em que Tua Tagovailoa estreou como um quarterback na NFL, né? E o primeiro dropback dele, a primeira tentativa de passe, ele recebe a bola, vem uma pressão do lado direito, ele começa a correr pro lado esquerdo. E quando eu digo, ih, caralho, o cara tá muito torto, meu Deus, ele vai lançar desse jeito, eu esqueci completamente que Tua Tagovailoa é canhoto. Então ele tá na posição completamente natural, lança o passe pro lado esquerdo, resolvida a história, ele consegue o avanço. Então, bem-vindo ao NFL, Tua Tagovailoa.
É, não gaste muito tempo realmente nesse jogo, gaste, sei lá, 3 minutinhos pra você ver o finalzinho do jogo, só isso, tá de ótimo tamanho.
Vejam também a reação do Fitzmagic quando o menino vai fazer a estreia. Muito bacana.
Uhum. Muito bacana. Sabe exatamente o seu papel. Mas vamos lá, gente. Vamos para as indicações de jogos da semana 7, Danilo. Não 5, como se deixou na pauta. Semana 7, o que a gente já tem confirmado na TV, o Thursday Night Football é New York Giants e Philadelphia Eagles. Boa sorte a você, amigo telespectador. Domingo, 2 da tarde, Packers e Texans na ESPN, Steelers e Titans na ESPN2, duas belas escolhas. 5 e pouco, Seahawks e Cardinals na Fox Sports e Chiefs e Broncos na ESPN. Sunday Night Football com Tampa Bay Buccaneers e Las Vegas Raiders. Monday Night Football, Chicago Bears e Los Angeles Rams. Guilherme Alves, qual é a sua indicação de partida para o nosso ouvinte nessa semana?
Eu vou fugir do Patriots para você não falar que eu só indico coisas com coração.
Obrigado.
Então eu vou para Arizona Cardinals e Seattle. Eu acho que nem vai ser transmitido, né? Um pecado até não ser transmitido.
Vai, pô. Fox.
Mas tem quantos jogos nesse horário? Tem 3, não tem?
Sim,
quem,
mas
quem
tem
não
dois.
Transmitido? O Broncos?
É exatamente San Francisco e New England.
Oh my God.
E Jacksonville e Los Angeles Chargers.
Oh my God. Ok, enfim, vamos lá. É pra Arizona e Cardinals, Kyler Murray de um lado, Russell Wilson de outro, dois ataques muito explosivos, dois ataques muito legais de se assistirem. Acho que vai valer a pena. Jogo pra muita pontuação de novo, jogo pra puta espectador. Ainda bem que eu não sou torcedor de nenhuma dessas duas equipes, porque eu espero um jogo bem equilibrado, espero um jogo bem legal de se assistir, com muitos touchdowns, muitas pontuações. Então, minha indicação é essa.
Pedro Betânia?
Cara, eu dei uma olhadinha aqui na tabela. E tem dois joguinhos aqui que me fazem brilhar um pouco os olhos. Panthers e Saints, jogo interessante. Panthers 3-3, Saints 3-2, os dois aí brigando por divisão, né? Dois aí brigando pela liderança da sua divisão. Então, jogo bacana pra se acompanhar. Acho que vai ser um jogo legal. E, cara, esse Tampa Bay e Raiders, mano, tá me cheirando um joguinho daqueles, assim. Acho que o Raiders é um time que tá fazendo muito bem isso do equilíbrio. Tá conseguindo montar um time bem equilibrado esse ano. Tem o 18º ataque, a 13ª defesa, 16º em passe, 20º em corridas. Tá ali, na meiuca de tudo, mais ou menos, né? Mas tá jogando bem, tá jogando bem. O Raiders tá um time legal de jogar. E, cara, Josh Jacobs é uma atração à parte, cara. Esse menino é muito talentoso, muito talentoso mesmo.
Isso eu vou jogar fácil e ficar com o duelo dos invictos, Steelers e Titans, porque duelo de invicto, né, bicho? Não é... Depois da semana 2, 3, é difícil você ver dois times que não têm derrotas se enfrentando, e é o jogo que deveria ter acontecido na semana 4, né? Mas aí a crise de Covid no Titans não permitiu. Bom pro Titans, e leve isso com muita parcimônia, essa frase, bom pro Titans, mas só porque o AJ Brown, que tava machucado naquela semana, tá disponível disponível, isso torna o time deles melhor e, por consequência, a gente espera um confronto melhor ainda entre Steelers e Titans. Então, vai ser essa grande defesa contra a corrida dos Steelers, que eu acho que é a segunda melhor da temporada, contra esse grande ataque corrido de Tennessee, que tem The King Henry correndo e correndo absurdos. Então, a força imparável contra o objeto imovível, é sempre legal ver esse duelo. É o Blob correndo contra o Blob e o Juggernaut se enfrentando, pra você, amigo fã de X-Men. Então é isso, gente. Fechando esse programa cheio de referências da cultura pop, a gente espera que você tenha gostado de mais uma semana. Continue ouvindo e recomendando. Nos vemos na semana 7. Um grande abraço a todos vocês e até lá.